em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 29 de agosto. Lá fora hoje continua a fazer muito calor. Hoje são 34 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Bill Andrada. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Violência contra estrangeiros no Soweto. Os Estados Unidos rejeitam reivindicações do Irão sobre o Golfo Pérsico. Como sempre, todos os dias, temos hora e meia de programação e, como sempre, todos os dias, a primeira meia hora é dedicada à Angola. O diretor jurídico foi preso no Uambo. Dois funcionários do MPLA foram presos em Malanje. Temos os pormenores. João Lourenço retira poderes à Sinangola, criando Agência de Petróleo e Gás.
Estou na Angola, eu era árbitro e jogador ao mesmo tempo. Né? Portanto, isso é muito bom, porque havia uma concorrência desleal.
Empresa do MPLA oferece contrato escandaloso com o Porto do Namibe. Nós temos reação e pormenores.
Tenho documentos concretos sobre isso. O contrato fala dessa percentagem. Os 10% fica com o Porto. O resto fica com a empresa privada.
Médicos em Benguela estão em pé de guerra. Nós vamos explicar porquê. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos ver as notícias internacionais. Uma pessoa morreu e lojas de estrangeiros foram pilhadas numa onda de violência no bairro do Soweto, na África do Sul. A polícia avisou que a violência se poderá propagar a outras zonas. A vítima mortal ocorreu num tiroteio em que uma outra pessoa foi ferida. Muitas lojas no Soweto são propriedade de estrangeiros, vindos de países africanos e ainda do Paquistão e Bangladesh. Cidadãos do Zimbábue e Moçambique têm no passado também sido vítimas de ataques. Um negociador sudanês indicou que o dirigente rebelde Riek Machar decidiu assinar a última proposta de acordo de paz para pôr termo a 5 anos de uma guerra civil devastadora. Machar tinha assinado a proposta inicial de partilha do poder no início do mês na capital sudanesa com o presidente Salva Kiir. Kiir assinara ontem, terça-feira, a proposta inicial, mas Machar recusou devido a questões sobre o número de estados e respectivas fronteiras. Horas mais tarde, o ministro dos Estrangeiros sudanês indicava a jornalistas que Machar tinha mudado de ideias e, afinal, vai assinar o acordo amanhã, quinta-feira, após intensas discussões com negociadores sudaneses. Destacadas entidades oficiais americanas rejeitaram declarações do Irão de que têm autoridade sobre o Golfo Pérsico e sublinharam que os Estados Unidos irão manter as águas desse Golfo abertas à navegação internacional. Um terço do petróleo internacional passa pelo Golfo e ontem a agência de notícias oficial iraniana publicou declarações do novo comandante da Marinha dos Guardas Revolucionários, afirmando que o Golfo Pérsico é a casa do Irão e que o país não precisa da presença de forças estrangeiras nessa zona para garantir a sua segurança. O representante especial do governo americano para o Irão, Brian Hook, disse que os Estados Unidos e os seus parceiros irão assegurar que o Estreito de Hormuz, que dá acesso ao Golfo, irá permanecer aberto à navegação comercial. O secretário de Estado, Mike Pompeo, fez uma afirmação idêntica, afirmando num tweet que o Irão não controla esse estreito. As Nações Unidas apelaram hoje à comunidade internacional para intervir na Nicarágua para impedir que o país resvale para o caos político e social. O Departamento de Direitos Humanos da ONU emitiu um relatório detalhando inúmeras violações levadas a cabo pelo governo desde 18 de abril, quando incluíram manifestações contra planos do governo para reduzir benefícios sociais. O relatório afirma que mais de 300 pessoas morreram e outras 2.000 foram feridas desde então, enquanto outras 300 pessoas aguardam julgamento. A economia dos Estados Unidos aumentou a uma taxa anual de 4,2% no trimestre de abril a junho, disse o Departamento do Comércio. E o presidente dos Estados Unidos anunciou que o advogado da Casa Branca, Don McGahn, irá em breve deixar o seu posto. Não foram dadas razões, mas o anúncio surge depois de, no início deste mês, o jornal New York Times ter anunciado que McGahn tinha cooperado extensivamente com o procurador especial Robert Mueller a investigar o alegado conluio entre a campanha de Trump e a Rússia. Segundo o jornal, o advogado participou em 3 entrevistas com a equipa de Mueller, num total de 30 horas. O presidente Trump disse anteriormente que tinha autorizado os seus advogados a cooperarem com os investigadores. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar por falar de detenções de pessoas importantes. Vamos começar no Uambo, onde o diretor do gabinete jurídico foi preso, o Norberto Sateco, queríamos dizer, explica o que se passou.
Carlos Januário ocupa o cargo de diretor jurídico do governo do Bié desde 2017. Foi detido na passada sexta-feira pelas autoridades policiais, acusado por crimes de burla e defraudação contra uma cidadã quando pretendia candidatar-se a uma residência na centralidade do Horizonte. Fonte policial disse à Voz da América que existem fortes indícios do cometimento do crime, cuja quantia cobrada a cidadã ronda a volta dos 4 milhões de kwanzas. O Procurador-Geral da República, José Colela, disse que o processo foi remetido à Polícia Nacional, tendo confirmado a sua captura em consequente detenção.
O processo já foi introduzido em juízo e corre os seus termos. Ele foi acusado pelo crime de burla por defraudação. Os próximos procedimentos, acredito que o processo já foi pronunciado e corre os seus termos. Aguarda-se o julgamento. Não nos percamos de vista, né, que todo indivíduo, toda pessoa, todo cidadão que for detido goza do princípio da presunção da inocência até o trânsito em julgado.
Duombo para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Entretanto, em Malanje, dois funcionários da sede provincial do partido MPLA foram detidos, isto pelo desvio de 7 viaturas pertencentes àquela formação política. Isaías Soares.
O Serviço de Investigação Criminal, a Polícia Nacional e outras forças de segurança e ordem interna recuperaram na Operação Resgate, em curso no território, os meios rolantes ocultados em quintais nos bairros Machinde e Vila Matilde, nesta cidade. Os cidadãos encarcerados na sede do Serviço de Investigação Criminal foram indiciados pelo crime de abuso de confiança, de acordo com o porta-voz superintendente Lindo Angola.
Em posse dos mesmos foram encontradas 7 viaturas que vinham usando para fins inconfessos, para fins particulares, em detrimento da atividade partidária. Neste momento, temos dados que apontam de que, para além das viaturas que o SIC procedeu à apreensão nesta operação, é provável que haja outras viaturas que se encontram nas mesmas condições. Caberá ao Ministério Público, dentro das suas competências, ouvir em primeiro interrogatório, seguidamente indiciar os autos para a prosecução dos outros passos no concernente à prisão preventiva, quanto à instrução processual até a sua introdução ao Ministério Público junto ao tribunal para a acusação.
Porta-voz do SIC, Lindo Angola. O caso é o primeiro do género em Malães, que o Serviço de Investigação Criminal torna público, envolvendo quadros do Comitê Provincial do Partido em Pelá. O SIC está a instruir vários processos crimes que arrolam diretores provinciais, administradores municipais e outros funcionários públicos da província por impunidade, extravio de bens e outras ações, mas não são revelados por serem considerados segredos de justiça. Isaías Soares e Malange para a Voz da América.
Nós ontem aqui falámos de uma denúncia no site Macangola sobre contratos envolvendo companhias que pertencem ao MPLA, aos seus dirigentes, e empresas do Estado em que as companhias do partido ficam com a esmagadora maioria dos lucros. Um desses casos envolve o Porto do Namibe e a Sociedade Gestora de Terminais, Sogester. Foi um contrato celebrado em 2014, e segundo a denúncia à empresa do Estado, o Porto recebe apenas 10% de lucros. A empresa do MPLA, 90%. O Armando Buxicoca foi buscar reações.
A Voz da América ouviu na manhã desta quarta-feira António Manuel Calambo, secretário-geral da União dos Sindicatos do Namibe, igualmente trabalhador da Sogester, reagindo às denúncias.
O caso de rever ou não o contrato da Sogester, isso é um problema do Estado. Aliás, o próprio presidente da República, nessa altura, acredito que está a fazer a revisão de alguns contratos que foram feitos na altura. E eu acredito que se ele achar que não houve a boa-fé na feitura desse contrato, com certeza ele poderá orientar, melhorar o contrato ou então dizer que a empresa não tem requisitos para continuar a gerir o terminal do Porto do Namibe.
Manuel Sampaio Mukanda, deputado da bancada parlamentar da Casa C, em trabalho de deputação de proximidade com as comunidades do interior da província do Namibe e recolha de dados para potenciar a discussão do orçamento do próximo ano, disse a Voz da América.
Tenho até documentos sobre esses contratos. Tenho documentos concretos sobre isso. E entrei em contato com algum pessoal ligado ao Porto do Namibe, esses que estão a reclamar. Também li a informação a partir do site o Rafael Marques. Assim que regressar da Dibala, do Camucuio, uma das empresas que terei que visitar é o Porto do Namibe. Nós não vamos admitir, numa nova era, um grupo de indivíduos que fazem parte de uma força política, que é o MPLA, usurpem os direitos de muitos cidadãos, porque esse dinheiro é do povo. Na verdade, o governo pretende corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. É preciso que se acabe essa cultura da gatunagem na nossa sociedade e aqui na província do Namibe.
A cópia do contrato que o senhor deputado possui neste momento, o que é que diz?
O contrato fala dessa percentagem. Os 10% fica com o Porto. O resto fica com a empresa privada.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
O presidente da República, João Lourenço, transferiu poderes da Companhia Petrolífera Sonangol para uma nova Agência Nacional de Petróleo e Gás. O decreto presidencial, datado de 24 de agosto, determina a criação da Comissão Instaladora para o Efeito, que é coordenada pelo atual Diretor Nacional dos Petróleos, Amadeu Piqueto Correia de Azevedo, coadjuvado por 6 quadros séniores do setor. O Venâncio Rodrigues ouviu peritos que concordam que isto é uma boa medida, pois a Sonangol deve ter como objetivo uma única coisa: produzir petróleo e nada mais. Venâncio.
O despacho presidencial publicado no Diário da República justifica a medida com a necessidade de reajustamento da organização do setor petrolífero nacional, de modo a assegurar uma maior coordenação política e eliminação de conflitos de interesse. A medida presidencial é ainda justificada com a necessidade do aumento da transparência e eficácia, bem como a criação de condições para o investimento interno e externo. O economista José Severino considera que a medida vai permitir que a Sonangol se ocupe apenas da função produtiva.
O principal objetivo da Sonangol é aumentar a produção e criar competências internas no setor da produção. Portanto, a ideia é esvaziar para o seu core business, o negócio principal, ser mais eficiente e estar mais de acordo com as perspectivas nacionais, porque a situação não é fácil desta maneira. Okay? Estamos com 1.400.000 barris de petróleo, quando já tivemos nos 2 milhões. Okay? Portanto, é um desafio que se põe a Sonangol, é um desafio que se põe à agência.
Para o economista José Matuta Poato, com esta decisão, a Sonangol vai deixar de ser reguladora e concessionária ao mesmo tempo.
Era árbitro e jogador ao mesmo tempo. Portanto, isso é muito bom, porque havia uma concorrência desleal, porque a Sonangol, como uma empresa que também estava envolvida no negócio, não podia ser ao mesmo tempo regulador. Portanto, essa medida, de certa forma, vem trazer mais transparência no setor petrolífero.
O setor no economista Faustino Mumbuca considera que as práticas de gestão a serem implementadas pela nova entidade é que vão permitir avaliar se valeu a pena o desmembramento da Sonangol.
No fundo, que se requer tanto da Sonangol como da agência que se quer criar é a eficácia e a eficiência na utilidade que o petróleo podem fornecer ao país. Como se chegar lá, eu penso que essa é uma das estratégias que o Estado encontrou, criar uma agência que se ocupe especificamente do papel de concessionário. Tanto em todo caso, com a criação da Agência Nacional de Petróleo e Gás, com certeza que cria-se maior foco para a Sonangol.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O representante da União Europeia em Luanda, Thomas Ulitschny, garantiu que a União Europeia está empenhada em apoiar o processo de reforço de produção e competitividade interna e melhorar o ambiente de negócios em Angola. A transparência é um desses aspectos que tem de ser melhorado. Especialistas angolanos explicam como é que isso pode ser conseguido. Manuel José tem as suas opiniões.
O especialista em políticas públicas David Kisadila entende que os europeus estão interessados em recuperar o lugar de investimento em Angola, agora ocupados pelos asiáticos, mas principalmente os chineses. Kisadila adianta que aspectos como a má governação, o excesso de burocracia devem ser eliminados para atrair investimentos privados estrangeiros.
Burocracia, profecia, corrupção, enfim, etc. Esse mecanismo que afugenta, não é? Calhar o próprio responsável dirigente que está com o processo deve também fazer parte desse negócio, o que é mau. Hoje já nem se pode permitir.
Há outras medidas a terem em conta que, segundo o Kisadila, devem ser adotadas para ajudar no ambiente de negócios.
A facilidade, por exemplo, da obtenção de vistos, conseguir os cambiais através dos bancos angolanos, temos dificuldades cambiais, é preciso reduzir as taxas fiscais, até criar mais incentivos que, de fato, atraem os investidores estrangeiros. A zona de acesso para essas regiões é preciso uma estrada. Então, aí o Estado, portanto, cria mecanismo de parceria de facilitação aos investidores privados estrangeiros para poderem, digamos assim, ter acesso.
Outro entendido na matéria, Galvão Branco, diz que alguns vícios decorrentes da governação e processos administrativos devem ser banidos.
Uma grande questão é a boa governação. Qualquer ajuda, se apresente, tem que ser no sentido de que os processos e os procedimentos de governação, uma ótica de atração do investimento, sejam feitos com qualidade e com seriedade, a ponto de salvaguardar e satisfazer os interesses dos investidores. Há uma série de questões, decorrem, portanto, de atos de governação, de atos administrativos, que têm que ser melhorados. Por vezes é um problema de competência, de introdução de tecnologias, naturalmente de um ambiente que não tenha componentes de corrupção ou de outro tipo de práticas, etc.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Aqui em Washington, 13 horas 17 minutos. Eu chamo já a atenção para a segunda meia hora. Vamos abordar a questão da absolvição de um jornalista que tinha sido levado a tribunal por difamação. E vamos ter outras reportagens também de Moçambique e de outros países africanos de língua oficial portuguesa. Nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com várias emissoras a transmitir em FM, a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio e a Rádio Leste FM. Mais tarde vamos ter também a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoko. Estamos na internet, voaportugues.com, estamos no Facebook, voaportugues.com. E se o ouvinte nos quiser mandar uma notícia, uma foto, um vídeo, uma sugestão, uma crítica, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos para Benguela, onde médicos estão em pé de guerra. O anúncio de um concurso para admissão, atualização de categorias e promoção de trabalhadores no setor de saúde em Benguela dá lugar a manifestações de revolta de dezenas de médicos que oferem salários de enfermeiros e que dizem estar decididos a paralisar as atividades nos próximos dias. Esses médicos dizem que não faz sentido disponibilizar 9 vagas para atualizações quando o grupo é formado por quase 40 profissionais que há muito recebem apenas salários de enfermeiros. João Marcos.
Após ter anunciado a existência de 615 vagas para as modalidades de ingresso, promoção e atualização de categorias, o diretor do Gabinete Provincial da Saúde, Manuel Cabinda, foi confrontado com a insatisfação de médicos com salários desajustados ao seu perfil há quase 5 anos.
Quando eu comecei a trabalhar no município do Balombo, eram 6 horas de viagem. Nós passamos lá a semana toda, ficamos de segunda a sexta-feira. Nem sequer conseguimos ter um emprego alternativo. É triste isso. Muito triste.
Somos mais de 35 e só são 9 vagas para a província de Benguela. Como é que ficamos? Estamos mais de 4 anos a trabalhar com o médico e a oferir salário de enfermagem. Cabe ao Ministério da Saúde rever a nossa situação.
Antes desta manifestação de profissionais que viram passar o comboio das promoções e atualizações em concursos anteriores, já o diretor do Gabinete da Saúde havia analisado o problema.
Eu tive o cuidado de hoje mesmo estar a tratar este assunto com o Diretor Nacional dos Recursos Humanos, porque também já fizemos este levantamento e vou dentro de algum tempo sentar com o representante da Ordem dos Médicos para a gente escrever para o nível nacional para podermos ver a mobilidade destas vagas no sentido de não perdermos vagas a nível da província. Esta situação já está a ser acautelada e está a merecer o seu tratamento já desde hoje.
Os chamados médicos enfermeiros, impossibilitados de avançar para o concurso de ingresso, dizem, no entanto, que o assunto chegou às estruturas centrais há já 3 anos. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. E falando de médicos, vamos agora abordar um problema que se repete um pouco por toda a Angola. E Luanda é bem reflexo disso. Centenas de pessoas passam dias em frente aos hospitais da capital à espera de acesso para prestarem ajuda aos familiares ali internados que deles dependem, por falta de quase tudo dentro das instituições. O Koko Mokuta foi falar com essas pessoas.
Cidadãos entrevistados pela Voz da América denunciam que nos referidos hospitais falta de quase tudo.
Estou aqui porque estou com doente aqui dentro, a minha irmã está doente.
Mas quando vos chamam, é para quê?
Nos chamarem lá dentro, chama-se o teu paciente, precisa de alguma coisa, tem que te chamar aqui fora.
Normalmente precisa de quê?
Precisa de água, às vezes precisa do banho, precisa de uma coisa aí dentro, às vezes um paciente está ali, está grave, precisa de sangue, tem que te chamar aqui fora para você ir responder.
E não há um lugar melhor lá dentro para você?
Aí o lugar está nos meter fora, não tem lugar. Tentamos aqui fora, dormimos aqui fora, embaixo do solo, aqui o lado do xixi, o cheiro de xixi sempre nos encontra aqui. Não tem casa de banho para o paciente entrar. Estamos aqui a rasca, nem já fazendo será de maior e não consegue. Estamos aqui fora, sentada debaixo do solo.
Estou aqui, o meu neto que está internado no hospital.
Está aqui desde quando?
Uma semana. Porque não tem lugar lá dentro para nós ficar. Nosso direito é de ficar aqui, dormir aqui e passar todo dia aqui. Todo dia passamos aqui, toda noite passamos aqui.
Mas por quê? Porque vocês têm que dar alguma coisa? Por...
Todo dia o paciente está lá dentro, ninguém lhe controla. É. Comer também, os pacientes não têm direito de comer lá dentro, comemos aqui na rua. E nós também aqui estamos acompanhando doente. E estamos também levar a doença, porque a cheiro de xixi aqui é conosco. Sol é conosco, fome é conosco, tudo é conosco. Aqui vamos, qual é o tipo de país esse aqui?
A Voz da América tentou contactar o Gabinete de Comunicação Institucional do Ministério da Saúde, mas não tivemos qualquer resposta. Koki Mokuta, Luanda.
Não mais na desportiva, vamos começar hoje com o futebol africano, pois uma equipa moçambicana, a União Desportiva do Songo, está em ação na Taça das Confederações. Um jogo do Grupo B, Marrocos contra o Berkane, já não conta para nada, pois a equipa moçambicana já foi à vida, já foi eliminada, está em terceiro lugar do seu grupo com 3 pontos e mesmo se ganhar hoje já não pode apanhar o Al-Masri do Egito em segundo lugar com 9 pontos. O Berkane está no topo com 10 pontos, mais um com o Al-Masri do Egito, que recebe o Al Hilal do Sudão, com 3 pontos. Neste grupo, portanto, já está tudo decidido. Quem passa é o Berkane e o Al Masri. Ontem, na Liga dos Campeões, e como os ouvintes já sabem e nós noticiamos, o 1 de agosto qualificou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões. O sorteio é na segunda-feira, no Cairo, no Egito. Ontem, a salientar a eliminação do Mamelodi Sundowns da África do Sul, Bafana Bastile, sem estilo, empataram em casa com a Oroya da Guiné-Conakry. Tinha que ganhar, empataram a 0 golos. Bye bye, Hambagache. Acompanham o 1 de agosto nos quartos de final o Etoile du Sahel e o Esperança da Tunísia, o atual campeão, a Idade Casablanca de Marrocos, e o Oroya da Guiné-Conakry, Hutu, Puissant, Mazembe da República Democrática do Congo, o Sétif da Argélia e o Alali do Egito. Portanto, das 8 equipas nos quartos de final, 5 são do Norte da África. Agora para a Europa, onde hoje há jogos da segunda mão da última pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, a Liga da Massa do Dinheiro. Hoje há 3 jogos, tudo por decidir. Na Áustria, Red Bull recebe a Red Star, Estrela Vermelha de Belgrado, primeira mão 0-0, PSV da Holanda recebe o Bate Borisov da Bielorrússia, primeira mão PSV foi lá fora ganhar por 3-2, favorito portanto, mas ainda está tudo em aberto. O Benfica de Portugal está na Grécia para defrontar o PAOK na primeira mão em Lisboa. Resultado surpreendente. O Benfica deixou-se empatar a um golo. Tem que marcar hoje. O treinador do Benfica é Rui Vitória, que diz que o PAOK está ciente que não pode só defender.
Eu estou em crer que vai ser um jogo em que a equipa do PAOK vai querer naturalmente ir à procura também do golo, porque tem que ter a consciência de duas coisas. Primeiro, que está a defrontar o Benfica e que normalmente nós temos vindo a fazer golos em todos os jogos. Depois, porque, apesar de às vezes querer passar o contrário, no jogo da primeira mão ficou bem evidente a quantidade de oportunidades que nós tivemos, que, por isto ou por aquilo, que não concretizámos, mas elas surgiram. Portanto, se nós tivermos metade das oportunidades e tivermos metade desse aproveitamento, naturalmente vamos fazer golos e não só um.
Rui Vitória, treinador do Benfica, a quem perguntaram também sobre o facto da entrada na fase de grupos ser importante devido ao aspecto financeiro.
A gestão é uma área que a mim está lá, mas o meu grande foco é a vitória. Questões financeiras não é a minha área nesta altura.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. O Benfica tem estado a efetuar muitos jogos devido às pré-eliminatórias, jogando nas últimas semanas 2 jogos por semana. Ruben Dias é defesa central do Benfica.
Têm sido semanas bastante desgastantes para nós, mas não é isso que nos tira aquilo que também é o foco no nosso grande objetivo. Queremos muito chegar a esta fase de grupos. E, como tal, nesta fase ainda inicial da época, por mais que às vezes possa pensar que esse desgaste pode ter influência, para nós isso é ultrapassado quando se mete em causa uma presença na fase de grupos.
Era Ruben Dias do Benfica. Ontem qualificaram-se para a fase de grupos o AEK da Grécia, o Young Boys da Suíça e o Ajax da Holanda. Aqui em Washington, Voz da América, primeira meia hora de hora e meia de emissão. Vou aqui aproveitar para recordar aos ouvintes que na segunda meia hora vamos falar da Guiné-Bissau, onde investigadores de uma ONG apresentam um estudo segundo o qual empresas multinacionais estão a comprar terras aráveis, o que é um problema para as populações locais, e também porque cultivam produtos geneticamente modificados. Vamos ter uma reportagem do Lassana Kassamá sobre isso na segunda meia hora. E vamos também ter, claro está, reportagens de Moçambique, mais importante o facto de um jornalista ter sido absolvido de acusações de difamação. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Mas para já vamos ficar com a música de Lisa James, Kimpela Wotela.
Bafatá, região leste do país, e ilhas são zonas geográficas onde se resiste a maior invasão das...
Isso era o Lassana Kassamá com aquela reportagem que ele só deve entrar aqui em um microfone na segunda meia hora. Vamos então agora à música. Amanda Katiwe.
Tani etu sofere kana mi ano
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 29 de agosto de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, em Moçambique são 9h30, em Angola 18h30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, uma pessoa morre na África do Sul e lojas de estrangeiros foram pilhadas numa onda de violência no bairro do Soweto, arredores de Joanesburgo. Um negociador sudanês indicou que o dirigente rebelde Riek Machar decidiu assinar à última hora a proposta de acordo de paz para o seu país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM em Moçambique, em Quelimane com a nova Rádio Paz, em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, Sinxauku e Leste FM em Cabu, Rádio Papagaio em Buba e na capital Bissau, com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Pode-nos acompanhar na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e ainda no WhatsApp mais um 908-652-4584. Na produção, Doris Dodson e na técnica, o Bill Andrade. Treze horas 32 minutos aqui em Washington. Vamos às notícias com João Santarita, a começar certamente pela África do Sul.
É verdade, uma pessoa morreu, lojas de estrangeiros foram pilhadas numa onda de violência no bairro do Soweto, nos arredores de Joanesburgo. A polícia avisou que a violência se poderá propagar a outras zonas. A vítima mortal ocorreu num tiroteio em que uma outra pessoa foi ferida. Muitas lojas no Soweto são propriedade de estrangeiros vindos de diversos países africanos e ainda do Paquistão e do Bangladesh. Cidadãos do Zimbábue e do Moçambique têm no passado também sido vítimas de ataques.
Um negociador sudanês indicou que o dirigente rebelde Riek Machar, do Sudão do Sul, concretamente, decidiu assinar a última proposta de acordo de paz para pôr termo a 5 anos de uma guerra civil devastadora. Machar tinha assinado a proposta inicial de partilha do poder no início deste mês, na capital do Sudão, com o presidente Salva Kiir. Kiir assinara ontem, terça-feira, a proposta inicial, mas Machar recusou devido a questões sobre o número de estados e as respectivas fronteiras. Horas mais tarde, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Sudão indicou aos jornalistas que Machar tinha mudado de ideias e vai assinar o acordo amanhã, quinta-feira, após intensas discussões com os negociadores sudaneses.
Destacadas entidades oficiais americanas rejeitaram declarações do Irão de que têm autoridade sobre o Golfo Pérsico e sublinharam que os Estados Unidos irão manter as águas desse Golfo abertas à navegação internacional. Um terço do petróleo internacional passa pelo Golfo e ontem a agência de notícias oficial iraniana publicou declarações do novo comandante da Marinha dos Guardas Revolucionários afirmando que o Golfo Pérsico é a casa do Irão e que o país não precisa da presença de forças estrangeiras nessa zona para garantir a sua segurança. O representante especial do governo americano para o Irão, Brian Hook, disse que os Estados Unidos e os seus parceiros irão assegurar que o Estreito de Hormuz, que dá acesso ao Golfo, irá permanecer aberto à navegação comercial. O secretário de Estado, Mike Pompeo, fez uma afirmação idêntica, afirmando num tweet que o Irão não controla esse estreito.
As Nações Unidas apelaram hoje à comunidade internacional para intervir na Nicarágua para impedir que o país resvale para o caos na política e na área social. O Departamento de Direitos Humanos das Nações Unidas emitiu um relatório detalhando inúmeras violações levadas a cabo pelo governo desde 18 de abril, quando incluíram manifestações contra planos do governo para reduzir benefícios sociais. O relatório afirma ainda que mais de 300 pessoas perderam a vida e outras 2 mil foram feridas desde então, enquanto outras 300 pessoas aguardam julgamento.
A economia dos Estados Unidos aumentou a uma taxa anual de 4,2% no trimestre de abril e junho. O crescimento foi fomentado pela redução das importações, em especial o petróleo, e por alguns fatores temporários, como o aumento das exportações de soja.
E por último, neste bloco de notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o advogado da Casa Branca, Don McGahn, irá em breve deixar o seu posto. Não foram dadas razões, mas o anúncio surge depois de, no início deste mês, o jornal New York Times ter noticiado que McGahn tinha cooperado extensivamente com o procurador especial Robert Mueller a investigar o alegado conluio entre a campanha de Trump e a Rússia. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo absolveu hoje o que vinha sendo acusado de calúnia e difamação pela antiga administradora do Banco de Moçambique. Estamos a falar do jornalista Matias Guente, do Canal de Moçambique. Detalhes com William Mapote.
Jornalistas e ativistas sociais marcaram presença para acompanhar a sentença do julgamento do jornalista Matias Guente. Em causa estava o processo movido pelo Ministério Público contra o editor do jornal Canal de Moçambique, na sequência da publicação de uma caricatura em que aparece a ex-administradora do Banco de Moçambique, de fato de banho, numa piscina com o ex-governador do mesmo banco. Na sua queixa, a ex-administradora do Banco Central diz que, ao publicar esta caricatura, o Canal de Moçambique atentou contra a sua honra e o seu bom nome. Analisados os fatos, o tribunal concluiu que o processo estava sendo movido contra a pessoa errada, ou seja, quem deve responder judicialmente por esta acusação é o diretor do jornal, o seu substituto legal, o autor da caricatura em causa, e não o editor, como manda a legislação moçambicana. Deste modo, Matias Guente foi absolvido.
Era a nossa expectativa que o juiz, já que tinha julgado o caso, mesmo sabendo que havia os intervenientes processuais haviam muito mal sido identificados, era a nossa expectativa que se decidisse. Para nós era mais importante essa parte da liberdade de imprensa versus o direito à honra das pessoas quando essas pessoas ocupam lugares públicos. E era basicamente isso que nós esperávamos.
A queixosa não está satisfeita com a sentença e diz que vai recorrer da decisão. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Nós continuamos a reportar sobre Moçambique, país onde ontem o Conselho de Ministros aprovou a destituição de Manuel Araújo, presidente do município de Quelimane. De Araújo ainda não recebeu a comunicação formal, segundo ele próprio disse à imprensa. O nosso correspondente em Quelimane, na Zambésia, foi ao encontro de Manuel de Araújo, onde foi eleito em 2013 por pelo menos 75% de votos.
O visado diz que a Frelimo não está satisfeita com os contornos do desenvolvimento de Quelimane e recorda como Pio Matos foi humilhado pelo regime.
Para os municípios de Quelimane significa a confirmação daquilo que sempre foi a nossa suspeita, de que a Frelimo não se sente bem com os municípios de Quelimane, a Frelimo não se sente bem com o sentido de voto dos municípios de Quelimane, porque se formos a ver, num passado recente, há sensivelmente 7 anos, aconteceu uma situação idêntica em que os municípios da cidade de Quelimane votaram num edil, o Sr. Pio Matos, e que esse edil foi forçado, foi humilhado, tendo sido forçado a ter que assinar uma carta dizendo que não estava em condições perfeitas de saúde e ele teve que resignar-se. Envolvidos 7 anos, estamos numa situação com efeitos similares em que um outro edil, portanto, do município de Quelimane, eleito pelos municípios de Quelimane e até já agora com mais de 75% dos votos expressamente válidos, acaba, portanto, ontem sendo alegadamente destituído pelo Conselho de Ministros.
Manuel de Araújo diz ainda que em momento algum recebeu um documento formal, quer seja da Assembleia Municipal, bem como do Conselho de Ministros, e em momento algum irá agir em função do que ouviu pela imprensa.
Até este momento ainda não recebemos nenhuma comunicação do Conselho de Ministros e também a semana passada houve aqui uma sessão ilegal da Assembleia Municipal, que deliberou sobre a perda do mandato do Presidente do Conselho Municipal. Até o momento em que vos falo, ainda não recebemos a resolução da Assembleia Municipal, o que é estranho, porque é de praxe e é de direito que todas as resoluções que são aprovadas pela Assembleia Municipal, uma cópia deve ser dada
ao Conselho Municipal. A outra vai para a tutela e aos outros órgãos do Estado. Infelizmente, por informação oficiosa, sabemos que esse expediente já foi enviado a Maputo e até regressou a Climane, foi entregue em mão ao presidente da Assembleia Municipal, porque o senhor que levava o expediente da Secretaria Permanente para a Assembleia Municipal não encontrou o presidente da Assembleia Municipal, portanto, não deixou o documento, deixou um recado que o presidente da Assembleia Municipal deveria deslocar-se à Secretaria Provincial para pessoalmente receber esse expediente. Ora, é estranho esse comportamento do Estado, porque um Estado deve se reger pela transparência e pelo respeito estrito das normas de um Estado de direito. Ora, não é o que está a acontecer. Há muita falta de transparência neste processo e parece-nos que o Conselho de Ministros também fez um certo corta-mato. E há aqui um indício ao não querer ligar o seu ato ao ato da Assembleia Municipal. Eu penso que é uma declaração de que o ato da Assembleia Municipal foi um ato ilegal.
Latifo Xerifo, delegado político distrital da RENAMO e segunda opção para a cabeça de lista, diz que o Conselho de Ministros tomou uma decisão que não é vinculativa e acredita na justiça.
Nós vamos recorrer.
António de Almeida, Voz da América, Climane.
Depois de Climane, recuamos mais a sul do país, onde está a tornar-se muito perigoso viajar à noite para a África do Sul, autocarros da África do Sul para Moçambique ou vice-versa. Os passageiros são assaltados e despojados dos seus bens, incluindo dinheiro e telemóveis, reporta Simeão Ponguan.
Líderes da comunidade moçambicana na África do Sul exigem melhor segurança e autocarros em boas condições técnicas transportando pessoas entre os dois países por causa de assaltos registrados nas últimas semanas do lado sul-africano, um dos quais testemunhado em loco por Gulam Suleiman Gulam, líder da comunidade moçambicana na região de Pretória e Joanesburgo.
Pegaram numa senhora, estavam a puxar a ela, queriam arrancar a bolsa dela que trazia passaporte, dinheiro e tudo mais. E ela mesmo com muita força não aceitou. Tentaram, nós descemos, quando chegamos ali, três fugiram e pegamos um.
Os dois assaltos mais recentes no território sul-africano contra passageiros que vinham de Maputo à noite envolveram autocarros da transportadora Intercape da África do Sul, sendo que o segundo ocorreu na noite do último domingo na zona de Witbank, cerca de 150 quilômetros a leste de Joanesburgo. Passageiros desesperados rezaram a Deus em voz alta para os assaltantes lhes poupar a vida e um dos passageiros teve coragem e gravou imagens por telemóvel que depois circularam nas redes sociais.
O Senhor nos aliviará, Senhor, nessa tribulação.
O transportador Intercape confirma o assalto e diz que o incidente está a ser investigado pela polícia de Witbank. Há duas semanas, houve outro assalto na zona de Nelspruit, cerca de 400 quilômetros a leste de Joanesburgo, contra passageiros que vinham de Maputo à noite num autocarro da Intercape que teve avaria na autoestrada N4. Um dos assaltantes foi apanhado e violentamente espancado por passageiros.
Uma boa porrada, isso, um até quase morreu.
As causas de assaltos são ainda desconhecidas. Pode ter motivação criminosa ou disputa de rotas entre operadores de transporte na África do Sul.
Os negociantes vêm com o dinheiro vivo. Por causa dos custos bancários que eles sofrem, a maneira de transição de dinheiro do outro país, usar os cartões. E tem muitos sítios aqui na África do Sul que eles não aceitam pagar em cartões, cheque. Eles querem dinheiro ao vivo. Então, eles são obrigados a vir com dinheiro vivo. Então, são esses problemas que causam mesmo os assaltos.
A rota África do Sul, Moçambique e vice-versa é considerada lucrativa para transportes de passageiros. Muitos moçambicanos viajam para fazer compras de diversos produtos na África do Sul para revendê-los em Moçambique. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Há denúncia de violação de direitos humanos na exploração de recursos minerais em Nampula. Pelo menos duas pessoas foram recentemente mortas e ainda não há explicação das autoridades. Reporta Adina Soalehe.
Uma das vítimas, para além de ter sido baleada, foi encontrada com sinais de espancamento e com os braços e pernas amarrados. António Motoa lamenta o fato das descobertas de minérios serem uma maldição em Moçambique, onde nota que os direitos humanos não são acautelados. Refere igualmente que a população de Topuito, para além de ver violados os seus direitos, vive na extrema pobreza.
Infelizmente, há 2, 3 meses em Topuito, fomos surpresos com o baleamento mortal de pessoas das comunidades de Topuito, de 2 pessoas em Topuito, e isso nos constrangeu imensamente. E nós tentamos falar com a Comissão Nacional de Direitos Humanos, falamos também com a 5ª Comissão da Assembleia da República.
O porta-voz da polícia em Nampula, Zacarias Nakuti, disse ter conhecimento de casos de homicídios em Topuito, mas diz ser prematuro avançar que sejam perpetrados pelo pessoal de segurança da empresa. Nakuti acrescentou que a polícia está a investigar os casos.
Sim, a Polícia da República de Moçambique, a nível da província de Nampula, já teve conhecimento da ocorrência de alguns casos de homicídio que têm ocorrido naquela região. No entanto, é prematuro avançar que sejam casos perpetrados pelos seguranças da empresa Kenmar, mas a polícia já está a investigar o caso. Já temos agentes que estão a trabalhar no caso, uma vez que a população já reportou essa situação à Polícia da República de Moçambique.
Segundo Mutoa, há vários fatores que contribuem para a violação de direitos humanos na região. Um estudo da qualidade da água encomendado pela organização com a colaboração do governo concluiu que cerca de 22 poços locais devem ser encerrados porque a água está contaminada e não oferece condições de consumo. Numa altura em que a empresa Kenmar expanda sua área de exploração, António Mutoa recomenda que o governo volte a negociar o contrato com a empresa de modo que a população beneficie dos investimentos, pois, tal como disse, não se justifica que, passados 10 anos, a via de acesso da cidade de Nampula ao distrito continue em péssimas condições e a população ainda mais pobre. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
Obrigado, Dina Sualehe. E de Nampula nós vamos a Bissau, na Guiné-Bissau, Bafatá, a região leste do país, e as ilhas são zonas onde se registra uma maior invasão das empresas multinacionais. Esta é uma denúncia do Rui Jorge, da ONG Tiningana, reporta Lassana Kassama.
Segundo o investigador responsável pelo estudo sobre a aquisição massiva das terras na Guiné-Bissau, a situação no terreno é algo preocupante.
É preocupante porque o espaço agrícola, a terra para um produtor rural significa muita coisa. A terra não é utilizada apenas para cultivo, mas o produtor consegue extrair muita coisa. A terra, por exemplo, para eles, é a mata, nesse caso, onde eles procuram também os seus remédios, é a farmacopeia tradicional. É ali que eles vão procurar os seus medicamentos para a cura de certas doenças. É um espaço multifuncional.
E o mais preocupante é que os produtos que estão a ser usados, considerados geneticamente modificados, não são do domínio da população camponesa, revelou por sua vez o Helena da Silva, jurista afeto ao estudo sobre as terras, realizado pela mesma organização não governamental de Tiningana. Do estudo constatou-se também que as terras adquiridas pelas multinacionais estão a ser inundadas com plantações resultantes dos produtos geneticamente modificados.
Uma das atividades que fazem com a terra é a plantação de produtos geneticamente modificados, a produção agrícola usando organismos geneticamente modificados que podem comportar riscos, não só para a saúde humana, para o ambiente, mas também para a biodiversidade em geral.
Ainda para a Voz da América, o Helena da Silva falou do quadro jurídico sobre a lei de terra na Guiné-Bissau e as suas lacunas, de certa forma, aproveitáveis, precisou.
O nosso regime jurídico estabelece que as comunidades locais podem ter acesso à terra, podem gerir as terras de acordo com os usos e costumes locais. As empresas multinacionais aproveitam-se desta abertura legislativa, convencem as nossas autoridades tradicionais para lhes concederem vastas extensões de terras para as suas atividades. Isto pode constituir um perigo não só para a geração presente, como para a geração futura, porque estamos a falar de entuzeramento fundiário.
Ambientalistas guineenses temem a invasão da biotecnologia na agricultura moderna, adquirindo grandes quantidades de terras aráveis. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
O governo brasileiro autorizou na terça-feira o envio das Forças Armadas para reforçar a segurança no estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. Bárbara Ferreira Santos.
Segundo o presidente Michel Temer, a medida é para garantir a segurança tanto dos brasileiros que vivem em Roraima, como também dos venezuelanos que entram no Brasil pelo Estado, fugindo da crise no país vizinho.
Eu decretei hoje o emprego das Forças Armadas, da garantia da lei e da ordem do Estado de Roraima, naturalmente para oferecer segurança aos cidadãos brasileiros e aos migrantes venezuelanos que fogem de seu país.
Com essa medida, os militares brasileiros terão poder de polícia na região pelo prazo entre 29 de agosto e 12 de setembro. Ao final desse período, será avaliada a continuidade ou não da medida. O efetivo utilizado será aquele que já atua na região. E o perímetro da ação engloba as cidades de Pacaraima, que faz fronteira com a Venezuela, e a capital do estado, Boa Vista. Temer endureceu ainda mais o embate diplomático com a Venezuela e criticou o governo do presidente Nicolás Maduro por não cuidar do seu povo e, com isso, criar uma situação que ele classificou como trágica em todo o continente.
A onda migratória em Roraima é resultado, devo dizer, das péssimas condições de vida a que está submetido o povo venezuelano. Exatamente isso que cria essa trágica situação que hoje afeta quase toda a América do Sul.
Em Boa Vista, ainda vivem nas ruas cerca de 2 mil venezuelanos e outros 6 mil estão em abrigos no estado. A Polícia Federal estima que entraram no país quase 130 mil venezuelanos de 2017 até junho deste ano. Desse total, cerca de 60% já deixaram o território brasileiro.
Aqui nos Estados Unidos, a CNN e o Washington Post reportam que a Coreia do Norte enviou uma carta aos Estados Unidos na semana passada, alertando que as negociações sobre a desnuclearização estão em risco e podem desmoronar. Segundo tais artigos, a dura retórica na carta levou o presidente Donald Trump a cancelar abruptamente uma viagem planeada a Pyongyang pelo secretário de Estado Mike Pompeo, poucas horas antes de partir na sexta-feira passada. Se tivesse acontecido, seria a quarta viagem de Pompeo a Coreia do Norte. Ao cancelar, o presidente Trump acusou a China de não estar a ajudar nas conversações sobre a desnuclearização da Coreia do Norte. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, não confirmou nem desmentiu a existência de tal carta da Coreia do Norte, supostamente a advertir sobre o risco do desmoronar das conversações. Ela disse que toda a equipa de segurança nacional falou sobre o assunto e concluiu que esta não era a melhor altura para a viagem, tendo o presidente Trump concordado com isso e, de seguida, comunicado via tweet.
The entire national security team discussed this.
A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, por seu turno, Nikki Haley, diz que é possível que a Coreia do Norte tenha mudado a sua visão em relação à desnuclearização, mas sublinha que os Estados Unidos não irão mudar a posição quanto às sanções. Diz que o positivo é que as sanções cortaram 90% das trocas comerciais da Coreia do Norte, 30% de petróleo, e eles, Coreia do Norte, irão precisar de ajuda financeira e mendigam para tal. Por outro lado, o secretário de Defesa, Jim Mattis, diz que está em coordenação com o secretário de Estado no tocante à retomada de exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos manifesta profunda preocupação pelo crescendo da agitação e da violência no Uganda. A agitação foi desencadeada pela detenção recente do cantor e político Bob Wine e de 32 políticos da oposição. O Paulo Oliveira apresenta aqui um trabalho de Lisa Schlein, enviada a partir de Genebra.
As detenções a 13 de agosto seguiram-se a comícios de campanha na localidade de Arua, no noroeste do Uganda. Foram formuladas acusações de traição contra Bobby Wine e os outros detidos, posse ilegal de armas, danos em propriedade e incitamento à violência, entre outras. O alto comissário Zeid Al-Hussein indicou que o seu gabinete recebeu informação de que o condutor de Bobby Wine foi morto a tiro quando se encontrava sentado na viatura do político. Zaid manifestou-se particularmente preocupado pelas informações de que os agentes da lei torturaram Wine e alguns dos outros que foram detidos. Segundo a mesma fonte, foi recebida informação de mortes, maus-tratos e detenção de pessoas pelos agentes durante protestos contra as detenções.
I urge the government of Uganda to conduct a thorough, independent and impartial investigation into these serious human rights allegations of extrajudicial killings.
Zaid assinou a palavra ao governo de Uganda para que se realize uma investigação independente e imparcial às alegações de morte extrajudicial, uso excessivo de força, tortura e maus-tratos e que sejam apresentados à justiça os responsáveis. O governo ugandês não respondeu aos comentários do alto comissário, mas tem desmentido todas as alegações de tortura. Zaid afirmou, entretanto, à Voz da América ser essencial que o governo atue com correção e não ocorra excessivo uso da força.
Those who have now been detained should be released forthwith, because these charges, at the moment, from what we can see, and given the fact that there is credible, there are credible accounts.
Aqueles que foram detidos, disse Zaid, devem ser libertados de imediato, existindo igualmente informações credíveis de tortura, o que não se insere nos princípios internacionais. Bobi Wine e os 32 outros políticos foram libertados sob cação a 27 de agosto e devem apresentar-se no tribunal amanhã, quinta-feira.
Na mais na desportiva, vamos começar hoje com o futebol africano, pois uma equipa moçambicana, a União Desportiva do Songo, está em ação na Taça das Confederações. Um jogo do Grupo B, Marrocos contra o Berkane, já não conta para nada, pois a equipa moçambicana já foi à vida, já foi eliminada, está em terceiro lugar do seu grupo com 3 pontos e mesmo se ganhar hoje já não pode apanhar o Al-Masri do Egito em segundo lugar com 9 pontos. O Berkane está no topo com 10 pontos, mais um com o Al-Masri do Egito, que recebe o Al-Hilal do Sudão com 3 pontos. Neste grupo, portanto, já está tudo decidido, quem passa é o Berkane e o Al-Masri. Ontem, na Liga dos Campeões, e como os ouvintes já sabem e nós noticiamos, o 1 de agosto qualificou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões. O sorteio é na segunda-feira, no Cairo, no Egito. Ontem, a salientar a eliminação do Mamelodi Sundowns da África do Sul, Bafana Bastile, sem estilo, empataram em casa com o Oroya da Guiné-Conakry, tinha que ganhar, empataram a 0 golos, bye-bye, Hambakache. Acompanham o 1 de agosto nos quartos de final, o Etoile du Sahel e o Esperança da Tunísia, o atual campeão, a Idade Casablanca de Marrocos, e o Oroya da Guiné-Conakry, o Tu Puissant Mazembe da República Democrática do Congo, o Sétif da Argélia e o Al Ahly do Egito. Portanto, das 8 equipas nos quartos de final, 5 são do Norte da África. Agora para a Europa, onde hoje há jogos da segunda mão da última pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, a Liga da Massa do Dinheiro. Hoje há 3 jogos, tudo por decidir. Na Áustria, Red Bull recebe a Red Star, Estrela Vermelha de Belgrado, primeira mão 0-0. PSV da Holanda recebe o Bat Borisov da Bielorrússia, primeira mão. PSV foi lá fora ganhar por 3-2, favorito, portanto, mas ainda está tudo em aberto. O Benfica de Portugal está na Grécia para defrontar o PAOK na primeira mão em Lisboa. Resultado surpreendente. O Benfica deixou-se empatar a 1 golo. Tem que marcar hoje. O treinador do Benfica é Rui Vitória, que diz que o PAOK está ciente que não pode só defender.
Eu estou em crer que vai ser um jogo em que a equipa do PAOK vai querer naturalmente ir à procura também do golo, porque tem que ter a consciência de 2 coisas. Primeiro, que está a defrontar o Benfica e que normalmente nós temos vindo a fazer golos em todos os jogos. Depois, porque, apesar de às vezes querer passar o contrário, no jogo da primeira mão ficou bem evidente a quantidade de oportunidades que nós tivemos, que, por isto ou por aquilo, que não concretizámos, mas elas surgiram. Portanto, se nós tivermos metade das oportunidades e tivermos metade desse aproveitamento, naturalmente vamos fazer golos e não só um.
Rui Vitória, treinador do Benfica, a quem perguntaram também sobre o facto da entrada na fase de grupos ser importante devido ao aspecto financeiro.
A gestão é uma área que a mim está lá, mas o meu grande foco é a vitória. Questões financeiras não é a minha área nesta altura.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. O Benfica tem estado a efetuar muitos jogos devido às pré-eliminatórias, jogando nas últimas semanas 2 jogos por semana. Ruben Dias, a defesa central do Benfica.
Têm sido semanas bastante desgastantes para nós, mas não é isso que nos tira aquilo que também é o foco no nosso grande objetivo. Queremos muito chegar a esta fase de grupos e, como tal, nesta fase ainda inicial da época, por mais que às vezes possa pensar que esse desgaste pode ter influência, para nós isso é ultrapassado quando se mete em causa uma presença na fase de grupos.
Era Ruben Dias do Benfica. Ontem qualificaram-se para a fase de grupos o AEK da Grécia, o Young Boys da Suíça e o Ajax da Holanda.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584, 14:35 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 34 graus Celsius. A partir de agora o Paulo Oliveira e, entretanto, o nosso colega ainda se encontra aqui no estúdio. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica é do William Andrade. Temas do dia, um morto e lojas de estrangeiros pilhadas no bairro do Soweto, na África do Sul. Rico Machar deve assinar acordo de paz para o Sudão do Sul. 29 de agosto de 2018, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana. Teremos um resumo de notícias e editorial da Voz da América. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo absolveu hoje Matias Gant, que vinha sendo acusado de calúnia e difamação pela antiga administradora do Banco de Moçambique. Detalhes com William Mapote.
Jornalistas e ativistas sociais marcaram presença para acompanhar a sentença do julgamento do jornalista Matias Gant. Em causa estava o processo movido pelo Ministério Público contra o editor do jornal Canal de Moçambique, na sequência da publicação de uma caricatura em que aparece a ex-administradora do Banco de Moçambique, de fato de banho, numa piscina com o ex-governador do mesmo banco. Na sua queixa, a ex-administradora do Banco Central diz que, ao publicar esta caricatura, o Canal de Moçambique atentou contra a sua honra e o seu bom nome. Analisados os fatos, o tribunal concluiu que o processo estava sendo movido contra a pessoa errada, ou seja, quem deve responder judicialmente por esta acusação é o diretor do jornal, o seu substituto legal, o autor da caricatura em causa, e não o editor, como manda a legislação moçambicana. Deste modo, Matias Gant foi absolvido.
Era a nossa expectativa que o juiz, já que tinha julgado o caso, mesmo sabendo que havia os intervenientes processuais haviam muito mal sido identificados, era a nossa expectativa que se decidisse. Para nós era mais importante essa parte da liberdade de imprensa versus o direito à honra das pessoas quando essas pessoas ocupam lugares públicos. E era basicamente isso que nós esperávamos.
A queixosa não está satisfeita com a sentença e diz que vai recorrer da decisão. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Agora vamos para a Guiné-Bissau, onde Bafatá, para a região leste do país, e ilhas são zonas geográficas onde se registra uma maior invasão de empresas multinacionais. Lassana Kassama.
Segundo o investigador responsável pelo estudo sobre a aquisição massiva das terras na Guiné-Bissau, a situação no terreno é algo preocupante.
É preocupante porque o espaço agrícola, a terra para um produtor rural significa muita coisa. A terra não é utilizada apenas para cultivo, mas o produtor consegue extrair muita coisa. A terra, por exemplo, para eles, é a mata, nesse caso, onde eles procuram também os seus remédios, a farmacopeia tradicional. É ali que eles vão procurar os seus medicamentos para a cura de certas doenças. É um espaço multifuncional.
E o mais preocupante é que os produtos que estão a ser usados, considerados geneticamente modificados, não são do domínio da população camponesa, revelou por sua vez o Helena da Silva, jurista afeto ao estudo sobre as terras, realizado pela mesma organização não-governamental de Ninguena. Do estudo constatou-se também que as terras adquiridas pelas multinacionais estão a ser inundadas com plantações resultantes dos produtos geneticamente modificados.
Uma das atividades
familiares que fazem com a terra é a plantação de produtos geneticamente modificados, a produção agrícola usando organismos geneticamente modificados que podem comportar riscos, não só para a saúde humana, para o ambiente, mas também para a biodiversidade em geral.
Ainda para a Voz América, o Helena da Silva falou do quadro jurídico sobre a lei de terra na Guiné-Bissau e as suas lacunas, de certa forma, aproveitáveis, precisou.
O nosso regime jurídico estabelece que as comunidades locais podem ter acesso à terra, podem gerir as terras de acordo com os usos e costumes locais. As empresas multinacionais aproveitam-se desta abertura legislativa, convencem as nossas autoridades tradicionais para lhes concederem vastas extensões de terras para as suas atividades. Isto pode constituir um perigo não só para a geração presente, como para a geração futura, porque estamos a falar do entuzeramento fundiário.
Ambientalistas guineenses temem a invasão da biotecnologia na agricultura moderna, adquirindo grandes quantidades de terras aráveis. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Em Angola, o Presidente da República, João Lourenço, transferiu poderes da Companhia Petrolífera Sonangol para a nova Agência Nacional de Petróleos e Gás. O Venâncio Rodrigues ouviu políticos que concordam que isto é uma boa medida, pois a Sonangol deve ter como objetivo uma única coisa, produzir petróleo e nada mais. Venâncio.
O despacho presidencial publicado no Diário da República justifica a medida com a necessidade de reajustamento da organização do setor petrolífero nacional, de modo a assegurar uma maior coordenação política e eliminação de conflitos de interesse. A medida presidencial é ainda justificada com a necessidade do aumento da transparência e eficácia, bem como a criação de condições para o investimento interno e externo. O economista José Sobrino considera que a medida vai permitir que a Sonangol se ocupe apenas da função produtiva.
O principal objetivo da Sonangol é aumentar a produção e criar competências internas no setor da produção. Portanto, a ideia é esvaziar para o seu core business, o negócio principal, ser mais eficiente e estar mais de acordo com as perspectivas nacionais, porque a situação não é fácil desta maneira. Okay? Estamos com 1.400.000 barris de petróleo, quando já tivemos nos 2 milhões. Okay? Portanto, é um desafio que se põe a Sonangol, é um desafio que se põe à agência.
Para o economista José Matuta Poato, com esta decisão, a Sonangol vai deixar de ser reguladora e concessionária ao mesmo tempo.
Era árbitro e jogador ao mesmo tempo. Portanto, isso é muito bom, porque havia uma concorrência desleal, porque a Sonangol, como uma empresa que também estava envolvida no negócio, não podia ser ao mesmo tempo regulador. Portanto, essa medida, de certa forma, vem trazer mais transparência no setor petrolífero.
O setor no economista Faustino Mumbuca considera que as práticas de gestão a serem implementadas pela nova entidade é que vão permitir avaliar se valeu a pena o desmembramento da Sonangol.
No fundo, que se requer tanto da Sonangol como da agência que se quer criar é a eficácia e a eficiência na utilidade que o petróleo pode petróleo e gás, neste caso, podem fornecer ao país. Como se chegar lá, eu penso que essa é uma das estratégias que o Estado encontrou, criar uma agência que se ocupe especificamente do papel de concessionário, tanto em todo caso, com a criação da Agência Nacional de Petróleo e Gás, com certeza que cria-se maior foco para a Sonangol.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será Júlio Candeeiro, Frei Dominicano e Diretor-Geral da Mosaico, Instituto para a Cidadania.
Agenda Africana.
desafios de um continente, em análise na Voz da América.
Em Moçambique, os agricultores enfrentam a praga da lagarta do funil do milho, com o potencial de prejudicar a sua produção. O representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, Olman Serrano, fala nesta agenda africana da ajuda que a sua agência presta ao governo moçambicano para lidar com a situação da praga.
A situação é preocupante, porque já temos muitos casos e muitas perdas também das culturas de milho a causa da lagarta do funil do milho. É também muito preocupante porque o conhecimento da parte dos agricultores, que normalmente são agricultores pequenos, que são agricultores familiares, eles não têm ainda o conhecimento de como gerir essa situação com a lagarta. Então, é preocupante, mas a FAO, em parceria com o governo, neste caso com o Ministério de Agricultura e Segurança Alimentar, já iniciamos atividades conjuntas para tratar esse tema. Felizmente, também, recentemente, tivemos uma assinatura de um projeto, um novo projeto, especificamente para tratar as doenças em geral, mas particularmente a lagarta. É um projeto com financiamento de USAID, USAID, com um orçamento de 5,6 milhões de dólares. O projeto tem uma duração de 4 anos.
Em que regiões é que essa lagarta incide mais?
Ainda não temos informações georreferenciadas de onde que está a lagarta, mas está em tudo África. Estando em tudo África, obviamente também está em todo o país, em Moçambique. É uma lagarta que pode fazer mesmo 100 quilômetros num dia. É por isso, digamos, a distribuição da lagarta ainda não temos informação, mas sabemos que já está em todo o país. Já tivemos uma formação aqui em Maputo com os técnicos do Ministério, mas também participaram outros colegas da região, dos países vizinhos de Moçambique, onde tivemos uma formação sobre como identificar a presença da lagarta através de aplicativos também, do telefone, da localização da lagarta. É por isso também que é muito importante conhecer qual é a densidade da lagarta nesse momento para saber quais são as soluções sustentáveis nesse momento que os agricultores têm que aplicar.
Em termos de impacto imediato, isto vai provocar insegurança alimentar em Moçambique?
Insegurança alimentar em alguns lugares. Felizmente, não é a única cultura que temos aqui em Moçambique. Temos muitas outras culturas. Temos a mandioca, temos o feijão, temos muitas outras culturas, mas o milho é muito importante. Mais que a insegurança alimentar, provavelmente perdas em termos econômicos por parte dos agricultores familiares, dos pequenos agricultores.
E isto é em todo o país ou há regiões críticas?
Isso ainda não temos essa informação porque estamos apenas a iniciar as atividades do projeto. É uma das principais atividades de saber onde que é o impacto maior da lagarta para também concentrar as formações que queremos fazer. Porque um dos aspectos importantes desse projeto é de formar aos técnicos do Ministério, técnicos provinciais, distritais, mas não somente aos técnicos, mas também aos agricultores. E nós temos, em todo o país, temos mais de 1000 escolas na Machamba do Camponês, que é um mecanismo que a FAO utiliza há muitos anos no mundo inteiro. Aqui em Moçambique, acho que a início dos anos de 2000, que as escolas da Machamba estavam a se formar. Através das escolas da Machamba, vamos a dar essas formações para que o camponês tenha a informação necessária de como identificar a lagarta, de que coisas tem que fazer, quando tem que iniciar a campanha agrícola, Como monitorear também o milho do início, porque normalmente o camponês tem o seu, as sementes, e depois de semear o milho, normalmente não volta, senão muito depois, a uma chama, com a lagarta diferente. Tem que monitorear do início se tem a lagarta e qual é também a incidência, a densidade da lagarta na sua chamba.
Mas não vai faltar comida à população?
Não vai faltar comida, não. Quer dizer, o aspecto nutricional em Moçambique é muito crítico, em geral. Mas não é a causa desta lagarta que vai causar uma fome geral em alguns lugares. É verdade que vai ter um impacto, mas a nutrição em Moçambique é já um problema antes da lagarta. Temos a malnutrição de mais ou menos nas crianças de 43% em Moçambique. Então, a nutrição é já um problema. O problema da lagarta também tem uma influência negativa, mas não é que vá como poderia dizer, não é que vá a iniciar uma fome geral ou uma coisa de emergência. Não é uma emergência, mas sim um problema sério.
Será possível eliminar esta lagarta?
Eliminar não é possível, mas sim é possível eliminar os efeitos da lagarta. Quer dizer, para Moçambique é uma coisa nova, mas não é nova para os camponeses da América Central, por exemplo. Temos que nos lembrar que o milho provém da América Central. Então, os camponeses da América Central, há muitos anos que eles sabem como gerir a lagarta e ter o impacto da lagarta o mais baixo possível. Por essa razão também que nós estamos em contato com os colegas na América Central, onde já tem tido esse problema há muitos anos, há centenas de anos, para intercambiar experiências e também para encontrar soluções a esse problema da lagarta. E quero dizer aqui também que é muito importante evitar os pesticidas químicos, porque quando iniciou a lagarta aqui foi a primeira coisa que os camponeses fizeram, tratar o milho com pesticidas químicos. Isso não somente é um dano para a planta, mas também para a biodiversidade que está perto da planta, mas também um custo muito alto para o camponês. Estamos aqui a procurar desenvolver pesticidas botânicos, mas também pesticidas biológicos para eliminar o impacto da praga.
Isso também levanta outra questão, que é a educação dos próprios camponeses em relação ao uso de certos pesticidas.
Exatamente. Isso é muito importante. Não somente o uso de certos pesticidas, mas evitar o uso de certos pesticidas e criar, desenvolver novos pesticidas que são baseados na natureza, que são pesticidas botânicos, por exemplo. Mas também tem um outro aspecto muito interessante, que é a identificação de inimigos naturais da praga. Quer dizer, não somente identificar quais são os inimigos naturais, mas também como atrair, através de plantas, esses inimigos na machamba para eliminar a lagarta. Tudo isso são técnicas que nós vamos a ensinar não somente aos técnicos do Ministério, aos extensionistas, mas também diretamente através das formações que se fazem todas as semanas nas escolas da machamba de camponês, que são muitas que já temos no país.
E quem são esses inimigos da lagarta?
Ainda temos que identificar esses inimigos, mas existem. É lógico, todos os animais na Terra têm seus inimigos. Então, nós temos agora que identificar quais são. Temos que identificar duas coisas. Quais são os inimigos naturais dessa lagarta, primeiro, e segundo, quais são as plantas que atraem os inimigos à machamba para eliminar a lagarta.
Essa experiência da escola na machamba é interessante. Está a dar resultados que vocês desejariam que fossem?
É um mecanismo que se utiliza em quase todos os países onde a FAO está presente. É um mecanismo onde um grupo de camponeses se reúnem normalmente uma ou duas vezes por semana em uma machamba nessa machamba está dividida em duas parcelas, uma com agricultura tradicional e a segunda com agricultura com técnicas modernas, por exemplo, com agricultura de conservação, por exemplo. Então o camponês pode ver a diferença entre agricultura tradicional e agricultura moderna, mas não somente isso, é uma plataforma para que entre os camponeses, que cada um deles, dos membros da machamba, da escola da machamba, eles têm cada um a sua própria machamba, têm os próprios problemas e às vezes têm também as soluções dos problemas que intercambiam com os membros da machamba. Então é uma forma de auto escola, se podemos falar assim, autoformação que também os mesmos produtores, os mesmos camponeses se podem beneficiar. E funciona muito bem. Nesse âmbito da escola na machamba, também temos ensinado aos agricultores, que na maioria são mulheres, de como a nutrição é a melhor prevenção para as doenças das crianças.
O que gostaria de ver melhorado nesta abordagem da escola na machamba?
Gostaria de ter uma monitoria mais perto do que acontece na machamba, na escola da machamba. Por quê? Porque do ano 2000 e algo, 2002, acho que iniciamos com a escola da machamba. A escola da machamba inicia, algumas escolas continuam, porque depois do projeto eles continuam por conta própria para se beneficiar. Às vezes já não tem mais motivo de desistir, cada camponês continua a trabalhar por conta própria, que é uma coisa normal também. Mas temos iniciado tanto as escolas da machamba, mas a monitoria é uma coisa que temos que melhorar, quer dizer, saber quantas estão ainda a funcionar, quantas precisam de alguma ajuda, quais são as experiências positivas que temos. E também tem uma coisa que é a graduação da escola. Tem que cumprir duas campanhas agrícolas, fazer todos os pontos que a escola da machamba pede para se graduar. Então, uma escola que está já graduada tem acesso também a orçamento para projetos pequenos e coisas desse tipo.
Vocês fazem uma ligação entre as várias escolas africanas na machamba, de modo a passar das reuniões técnicas de vocês especialistas, mas também os implementadores a trocarem as suas visões.
Exatamente, isso é uma coisa muito importante. É uma coisa que fazemos, não é muito comum, porque precisa um orçamento, mas o intercâmbio entre as escolas é muito importante. Isso que você já acaba de dizer será muito importante também para as atividades que vamos a iniciar contra a lagarta de funil de milho. Por quê? Porque já temos países vizinhos onde a FAO com os camponeses já identificaram, por exemplo, alguns inimigos naturais da lagarta. Então, nós queremos também aprender deles. Provavelmente alguns inimigos não estão aqui, mas entrarão outros. Mas tem uma experiência que podem partilhar conosco.
E assim foi a conversa aqui nesta Agenda Africana com Olman Serrano, representante da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Com ele conversamos sobre a resposta que esta organização faz à praga da lagarta do funil de milho que atinge Moçambique e pode prejudicar a produção alimentar, em particular entre os pequenos agricultores. Foi a Agenda Africana, comigo, Amancio Miguel.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português, quarta-feira, 29 de agosto de 2018. Resumo de notícias: uma pessoa morreu e lojas de estrangeiros foram pilhadas numa onda de violência no bairro do Soweto, na África do Sul. A polícia avisou que a violência se poderá propagar a outras zonas. A vítima mortal ocorreu num tiroteio em que uma outra pessoa ficou ferida. Muitas lojas no Soweto são propriedade de estrangeiros vindos de diversos países africanos e ainda do Paquistão e do Bangladesh. Cidadãos do Zimbábue e Moçambique têm no passado também sido vítimas de ataques. O negociador sudanês indicou que o dirigente rebelde Riek Machar
decidiu assinar a última proposta de acordo de paz para pôr termo a 5 anos de uma guerra civil devastadora. Machar tinha assinado a proposta inicial de partilha do poder no início do mês, na capital sudanesa, com o presidente Salva Kiir. Kiir assinara ontem, terça-feira, a proposta inicial, mas Machar recusou devido a questões sobre o número de estados e respectivas fronteiras. Horas mais tarde, o ministro de Estrangeiros sudanês indicava aos jornalistas que Machar tinha mudado de ideias e que vai assinar o acordo amanhã, quinta-feira, após intensas discussões com os negociadores sudaneses. Destacadas entidades oficiais americanas rejeitaram declarações do Irã de que têm autoridade sobre o Golfo Pérsico e sublinharam que os Estados Unidos vão manter as águas daquele Golfo abertas à navegação internacional. Um terço do petróleo internacional passa pelo Golfo e ontem a agência de notícias oficial iraniana publicava declarações do novo comandante da Marinha dos Guardas Revolucionários, afirmando que o Golfo Pérsico é a casa do Irão e que o país não precisa da presença de forças estrangeiras naquela zona para garantir a sua segurança. O representante especial do governo americano para o Irão, Brian Hook, afirmou que os Estados Unidos e os seus parceiros vão assegurar que o Estreito de Hormuz, que dá acesso ao Golfo, vai permanecer aberto à navegação comercial. O secretário de Estado, Mike Pompeo, fez uma afirmação idêntica, afirmou num tweet que o Irão não controla aquele estreito. As Nações Unidas apelaram hoje à comunidade internacional para intervir na Nicarágua para impedir que o país resvale para o caos político e social. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Combater a corrupção é um desafio tremendo para qualquer governo, afirma a encarregada de negócios dos Estados Unidos junto das Bahamas, Stephanie Bowers. É necessária liderança forte e decidida para forçar o aumento da transparência. A encarregada Bowers afirma 8 de agosto na assinatura da 8ª emenda da Carta de Acordo sobre Controlo de Narcóticos e Aplicação da Lei com o primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, e o ministro de Estrangeiros, Darren Hanfield. Na sua declaração, o primeiro-ministro Minnis afirmou que a sua administração continua determinada no compromisso para resolver a corrupção. Encarregada Bowers sublinhou que a assinatura era uma indicação de que os Estados Unidos têm um assunto como sendo sério. Financiamento apoia a profissionalização dos agentes da lei e reforma anticorrupção. Nos últimos 8 anos, o Gabinete Internacional de Narcóticos e Aplicação da Lei na missão dos Estados Unidos junto às Bahamas forneceu 14 milhões de dólares de ajuda estrangeira para os parceiros, afirmou a encarregada Bowers. Especificamente, centramos a assistência na profissionalização dos agentes da lei, combate aos narcóticos e programas de primado da lei. Hoje, estamos a assinar uma emenda à Carta de Acordo, através da qual ocorre o financiamento, destacou. Esta emenda amplia o âmbito da ajuda para fornecer apoio técnico, treino e equipamento para avanço da transparência do governo e as iniciativas anticorrupção. O presidente Trump demonstrou a importância que coloca no combate à corrupção ao emitir a Ordem Executiva 13818, que acentua que a corrupção mina os valores que constituem a base das sociedades estáveis, seguras e que funcionam. Tem efeitos devastadores nos indivíduos, enfraquece as instituições democráticas, degrada o primado da lei, perpetua os conflitos violentos, facilita as atividades de pessoas perigosas e enfraquece os mercados económicos. A cerimónia de assinatura assinala a seriedade da nossa intenção, afirmou a encarregada Bowers. O governo dos Estados Unidos coloca à disposição verbas de assistência ao estrangeiro para apoio da transparência e iniciativas anticorrupção nas Bahamas. Sabemos que o aumento da transparência e o combate à corrupção leva o tempo e exige muito trabalho, bem como muita paciência. No entanto, os Estados Unidos vão continuar a ser parceiros das Bahamas na conclusão destes desafios. Foi um editorial que foi dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O fim da emissão da Voz da América de 29 de agosto de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America. Washington.